Bom, dando as boas-vindas desde já ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, tenho sempre esta dúvida, julgo que é esta, hesitei aqui das reuniões anteriores, como não é presença habitual nesta comissão, mas pedindo desculpa pela demora verificada no início da reunião e pedindo a compreensão adicional para um assunto que tem a ver com a audição seguinte. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, queira prosseguir?
Senhor Presidente, obrigado. Portanto, o Sr. Deputado Relator entende que é fundamental para a composição do relatório da audição seguinte a transcrição da reunião. E, nesse sentido, pedíamos à anuência para que fosse, junto dos serviços, diligenciado desde já aquilo que é necessário para que a audição seguinte possa ter esse componente particular resolvida.
Bom, Srs. Deputados, não havendo, caso não exista oposição de nenhuma bancada, eu acho que podíamos considerar o pedido deferido, não é? Quer a alteração de relator, será o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, quer o pedido de transcrição da audição, independentemente do facto dela ser gravada. A única questão que nós tínhamos é suscitado, mas isso veremos, é que o Governo pediu urgência na realização dessa audição, o que foi ao que a Comissão correspondeu de imediato, e a indicação que eu tenho informal é que a transcrição poderá dificultar a elaboração do relatório. Como sabemos, o processo pressupõe uma audição, um relatório elaborado pela Comissão e aprovado pela Comissão, e só depois disso o Governo pode concretizar a nomeação, neste caso, da Vice-Presidente da CMVM. E, portanto, a dificuldade, eu tinha aliás admitido que o relatório fosse acompanhado, porque isso é bastante mais simples, já o fizemos, do link do vídeo, dado que a audição é filmada, gravada, do link do vídeo da audição, e, portanto, se houvesse algum interesse em visionar algum aspecto da audição, isso seria facultado pelo editar do link. A transcrição, não tem nenhuma reserva, mas cria essa dificuldade adicional. Mas está aprovada, não é? Pronto. Podemos passar aqui, renovando o pedido de desculpas nesta ser aqui interposta. Nós vamos passar ao ponto relativamente ao qual nós pedimos aqui a presença do Sr. Secretário de Estado. Este ponto foi um ponto, aliás, queria dizer, que suscitou, eu diria, não digo inesperadamente, mas relativamente às expectativas numa comissão que tem tramitado inúmeros diplomas nesta legislatura, provocou um interesse que levou à realização de um conjunto, para mim até algo inesperado, de audições. A audição do Governo, que é a última, como sempre sucede, é a décima audição relativamente a este diploma. Nós ouvimos primeiro três associações que pediram para ser ouvidas, que até Procurement Socialmente Responsável, a Associação para a Promoção do Multimédia em Portugal e a Associação para a Contratação Pública Eletrónica. Ouvimos seguidamente um conjunto de entidades públicas, a saber, o INSI, a ESPAP, o professor José Tribolé, enquanto responsável do Grupo de Trabalho para a Promoção das Tecnologias de Informação e Comunicação, a Autoridade para a Concorrência, o CEGER e o Gabinete Nacional de Segurança. Julgo que não me esqueci de nenhuma das entidades que foram ouvidas. Portanto, tivemos aqui já longas horas de trabalho em torno deste diploma e é com gosto que ouvimos agora o Sr. Secretário de Estado. Dou-lhe a palavra para uma intervenção inicial. Nós teremos duas rondas, uma primeira com resposta individualizada, se for necessário, a segunda é facultativa, uma segunda com resposta em conjunto. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nesta intervenção inicial, queria, sobretudo, refletir convosco três aspectos. O primeiro é reiterar aquilo que eu próprio já tive a ocasião de dizer no plenário, a total disponibilidade da parte do Governo para acolher as recomendações, obviamente que a discussão aprofundada que tem acontecido aqui na Comissão venha a suscitar e, portanto, para acolhermos as melhorias que entendam relevantes para procurarmos, na medida do possível, obter esse consenso alargado que julgo que é útil para aprofundarmos uma medida importante. Em segundo lugar, queria reiterar os objetivos políticos deste diploma, porque os técnicos foram, julgo eu, amplamente discutidos nas audições anteriores. Os objetivos políticos têm como base o diagnóstico que a aplicação da contratação pública eletrónica tem vindo a ser feito, esse mesmo diagnóstico, desde 2008. Desde logo o facto de não existir uma entidade reguladora desta atividade, prova disso é o facto de um despacho relativo a um aspecto específico do CGR não ter sido nunca cumprido e ter sido até questionado por alguns dos atores a sua legitimidade por não ser a entidade que está mandatada para o efeito. A percepção da existência de custos de contexto elevados, nomeadamente para as PMEs, pelo facto do custo ou da sustentabilidade das plataformas ser transferido para os operadores económicos e, portanto, dessa forma limitarmos severamente a concorrência desses mesmos operadores económicos, que muitas vezes não têm condições para aceder ao concurso, e depois o facto, que a mim parece muito importante, também assegurarmos, com o menor impacto possível do ponto de vista de custo, mas também assegurarmos a interoperabilidade entre plataformas, e julgo que a solução que está encontrada é uma solução de facto de baixo custo face ao benefício que induz no sistema, para além da introdução ou da necessidade que se prevê da introdução de um regime sancionatório, porque até agora, enfim, não existindo uma entidade que regulava, também era difícil nós insistirmos nesse regime sancionatório. E, portanto, as soluções que estão descritas, de facto, parece-nos que vão no caminho certo, nomeadamente a introdução da regra da liberdade de escolha de plataformas, a clarificação sobre os serviços base e os serviços avançados, a sujeição das plataformas a um conjunto de regras, licenciamento, monitorização e fiscalização, a tal introdução do regime contraordenacional, a clarificação relativamente a quem é o regulador, bem como requisitos técnicos, e a introdução da regra da interoperabilidade. Julgo que estes objetivos deveriam, na medida do possível, conseguir gerar um consenso alargado, e depois as soluções técnicas específicas, quer do diploma, quer das portarias, podem vir a ser objeto de discussão, e, portanto, estes são os objetivos políticos com base no diagnóstico. Terceira e última nota para dizer que, de facto, aqui está um ótimo exemplo de uma medida que foi, aliás, tomada com algum risco em 2008, mas que, do ponto de vista quer da sua execução, quer da percepção e da reputação em que colocou Portugal a nível europeu, é uma medida muito conseguida. E eu julgo que os riscos que foram corridos em 2008 com a solução, com a qual nós concordamos que é a existência de plataformas privadas, nessa altura, sem um repositório de informação histórico, porque a medida era nova, o risco era muito maior, e aqui estamos nós a mostrar a disponibilidade para, por um lado, sublinhar uma medida de governos anteriores e, portanto, de alguma forma contrariar a percepção existente de que este governo diz mal de tudo aquilo que governos anteriores fizeram. Aqui está um elogio objetivo e a procura, dentro desta continuidade na melhoria da contratação pública eletrónica, de nós introduzirmos essas melhorias que procurem aperfeiçoar o sistema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à fase de debate. O PCP pediu, por outros compromissos, para ser o primeiro partido a intervir. Senhor Deputado, o que teve a concordância das restantes bancadas, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento para os grupos parlamentares pela disponibilidade e possibilidade criada para esta intervenção mais inicial. De facto, há outra obrigação que me obrigará a ausentar-me da reunião. Fica a explicação dada, outro compromisso em termos parlamentares. Eu gostava de, cumprimentando o Sr. Secretário de Estado, apresentar algumas questões em sede de especialidade na discussão desta proposta de lei, sendo certo que, como aliás constatámos e referimos nas várias audições que tivemos intervenção, que há aqui naturalmente dois planos de debate para nós, um relativamente ao qual temos uma divergência política substancial relativamente à contratação pública, aspecto crítico e aspecto estratégico do funcionamento do Estado e das suas administrações ser uma atividade ela própria que é atribuída e que é entregue a interesses privados. Temos essa divergência que não é de menos importância. Tivemos aqui já reuniões com pessoas com uma experiência naval muito, muito significativa e demos como exemplo, por analogia, que continuamos, tal como continuamos a defender que haja um arsenal do Alfeite verdadeiramente integrado na Marinha e ao serviço da soberania nacional, também aqui a contratação pública, desde matérias de economato relativamente simples até aspectos mais fundamentais e mais estratégicos e cruciais para a vida do Estado, também aqui devíamos manter o controle soberano sobre essa vertente do seu funcionamento. Noutro plano, que tem a ver com a questão concreta e específica daquilo que é o normativo desta proposta de lei, é importante para nós assinalar alguns elementos, ouvir o Sr. Secretário de Estado acerca deles e, inclusivamente, sobre hipóteses de minimizar aquilo que para nós são aspectos errados que deviam ser corrigidos, independentemente da nossa divergência política e de fundo que já manifestamos. Por um lado, uma preocupação, sendo positivo para nós um caminho de modernização e introdução da contratação pública eletrónica, nós devíamos ter como controle público, mas o facto de ser informatizada, diz-se desmaterializada, não concordo com que seja desmaterializada, porque matéria continua a haver, mas a contratação eletrónica é uma coisa boa, devemos caminhar para isso. Aquilo que tem sido colocado, do nosso ponto de vista, é uma preocupação sobre a acessibilidade da contratação pública eletrónica para as micro e pequenas empresas de vários setores, porque estaremos todos de acordo ao dizer que a realidade do tecido económico português é muito heterogénea, muito diversificada, e há setores para quem a contratação pública eletrónica é uma coisa já muito rotineira e muito habitual, para outros é uma coisa muito distanciada em termos de acessibilidade, não apenas económica e financeira pelos preços e pela aquisição dos equipamentos, mas pela própria utilização e operacionalidade. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos a perspectiva e a opinião de que há muito por fazer e pouca coisa adiantada do ponto de vista de iniciativas que contrariem isso, no concreto e no terreno, em vários setores da economia portuguesa. Mesmo na questão concreta relativamente aos custos de acesso, há esta ideia, por princípio, é à primeira vista interessante e positiva, de que os operadores económicos, os agentes económicos, não tenham custos com o acesso à contratação pública eletrónica. Isto levanta dois problemas. Quanto é que custa aquilo que aqui não é pago e que é pago do outro lado? Estamos a pensar na administração ou nas entidades adjudicantes, digamos assim, que vão lançar os concursos, até porque nós temos aqui uma estimativa de custos que vai ser importante realizar. Porque nós, uma coisa é o Poder Central decidir por si. Outra coisa, e compreenderão certamente, é o Poder Central a decidir por si e por tudo o que é a entidade pública, incluindo o Poder Local, que vai pagar a fatura relativamente a uma coisa que está aqui a ser discutida, enquanto a entidade que vai lançar os concursos. Não é? E, portanto, há essa estimativa, há essa análise que eu pergunto se foi feita e que resultados é que tem, porque eu não conheço essa base de trabalho. A mesma coisa relativamente aos custos, e esse é o segundo elemento nesse domínio, os custos do acesso aos serviços avançados. Porque se nós, tendo em conta o artigo 25 da proposta de lei, há uma coisa que nós podemos, pela experiência própria deste país, constatar rapidamente, é que é muito fácil, ou é uma tentação para alguns, será criar dificuldades nos serviços básicos facilmente ultrapassáveis pagando. Aquilo que seja lento no serviço básico é muito rápido e muito simples no serviço avançado. É criar dificuldades para depois vender as soluções. E eu pergunto qual é o quadro regulatório, a partir do momento em que o artigo 25 é bastante genérico, em tudo aquilo que não é o básico será avançado e é muito fácil obrigar as pessoas, na prática, para cumprir prazos e para as coisas avançarem, nesse sentido. Depois, qual é o quadro regulatório que está previsto, quer em relação aos preços dos serviços avançados, quer em relação à definição concreta, específica, com detalhe, dos serviços avançados? Em quarto lugar, já falei, aliás, o problema dos custos para o Estado e a estimativa dessas práticas, designadamente para o poder local, com o exemplo que aqui foi dado. Uma questão que tem a ver com as normas e procedimentos de segurança. É uma questão técnica, mas é ao mesmo tempo uma questão política e jurídica de fundo. Nós estamos de acordo com o princípio. Quanto à interoperabilidade e às normas abertas, eu nem falo, porque se há uma lei em vigor que determinou a existência de um regulamento de interoperabilidade, foi o PCP que a apresentou e que propôs, e por isso, quer dizer, temos muito orgulho em ser parte ativa nesse caminho que o país está a avançar. Agora, a questão é, se nós remetemos para a norma ISO 27001, que tem um conjunto de procedimentos e normas em termos de segurança, quer em segurança lógica, quer segurança física, e na segurança física há aqui aspectos que são de grande melindre, que é preciso acautelar e se calhar densificar em termos de regulamentação, e a regulamentação não é prevista que seja feita em relação a essa matéria, a pergunta é, nós ainda não conseguimos apurar a razão concreta para esta dualidade de critérios. Em algumas coisas, aparece na proposta de lei medidas e opções tomadas de acordo com as normas ISO 27001. E noutros aspectos, os sistemas são baseados na norma 27001, o que dá aqui uma discricionalidade e uma latitude diferente. E é difícil depois termos a certeza, e daí a segurança jurídica e a certeza que é preciso ter, relativamente à proximidade ou distância deste baseado, em relação às normas técnicas para a segurança, que são relevantíssimas. E, portanto, qual é a visão do Governo, se é de manter, se os senhores pretendem manter esta dupla abordagem, esta dualidade entre aquilo que é de acordo com a norma, está escrito de acordo com a norma, e, por outro lado, aquilo que é baseado na norma, que é uma coisa mais abstrata.
E para concluir, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, muito obrigado. Ou se entendem que deve-se caminhar no sentido de uma unificação dos conceitos. Último ponto, em relação à proposta de lei e que vem no parecer do Tribunal de Contas, num aspecto que é um problema muito sério para nós e que é uma realidade concreta e que o Tribunal constata cada vez mais, que é o problema sério da exclusão de candidaturas dos agentes económicos aos concursos mais diversos por motivo de erro técnico no processo eletrónico. Porque estes concursos não são como quem mete o IRS, salvo seja. E, portanto, como não temos aqui dados estruturados internos, nem podíamos ter, seria uma coisa do outro mundo, há aqui um grau de falha técnica incontornável. E, portanto, estamos ou não, voltando à questão inicial da acessibilidade das microempresas e do risco e da incerteza que enfrentam nestas questões do acesso à contratação eletrónica, se estamos ou não a acentuar e a agravar este processo de desigualdade concreta que existe entre o poderio das grandes empresas altamente especializadas nisto e que avançam com grande segurança em termos técnicos e outros mais vulneráveis que correm o risco de ser sistematicamente excluídos porque aqui e acolá há uma falha técnica no processo e não há volta a dar-lhe. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que usou, em parte, como não vai usar a segunda ronda, fez um pouco daí a tolerância. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também ao Sr. Deputado Bruno Dias. Começando já pela questão da acessibilidade a micro, pequenas e médias empresas, eu queria, uma vez mais, sublinhar o objetivo político do diploma, mas depois da sua tradução em concreto. O diagnóstico feito até agora é que havia um desequilíbrio grande, tão grande que está refletido nos números, nos proveitos, no volume de negócios das próprias plataformas eletrónicas, que mostram que de cada unidade ou de cada 100 euros recolhidos de volume de negócios por parte das plataformas, 30 euros são pagamento das entidades adjudicantes e 70 euros são pagos pelos agentes económicos, pelos operadores económicos, de acordo com a definição que está na proposta de lei. Isto significa o quê? Que o grosso do custo está transferido no momento da contratação para os operadores económicos, que aqueles que nós, em boa verdade, queremos fundamentalmente proteger com as alterações que estão aqui preconizadas. Ou seja, é verdade que num primeiro momento pode até ficar a ideia de que as entidades adjudicantes pagam menos, mas o diagnóstico foi feito por todos aqueles que estiveram presentes no grupo de trabalho, e foram vários, aliás, todos eles ouvidos nesta comissão e ditos há pouco pelo Sr. Presidente. E o diagnóstico das principais entidades adjudicantes públicas é que há um custo que se traduz em propostas mais elevadas por uma redução da concorrência por causa da dificuldade de acesso de micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, o número de operadores económicos que concorrem muitas vezes está limitado pelo facto de a entidade adjudicante pagar um preço muito pequeno pela contratação e o volume de negócios maior estar a ser passado para o operador económico. Isso traduz-se no processo de contratação. E, portanto, se há menos operadores económicos por conta do custo do processo de contratação em condições de apresentar a proposta ao concurso, a entidade adjudicante fica a perder, porque a concorrência é menor. É este desequilíbrio que está a verificar todos os anos no volume de negócios das plataformas eletrónicas que nós queremos tentar equilibrar com esta proposta de lei. Isto é, queremos que o custo da contratação e dos serviços básicos da contratação, aqueles que são grátis e que são alargados, repito, são alargados face à realidade de 2008, seja um custo assumido especificamente pela entidade adjudicante, num regime livre e de acesso a mercado por parte de todas as plataformas eletrónicas e, portanto, o custo quer da adjudicação por parte da entidade contratante, da entidade adjudicante, quer o custo dos serviços avançados, é concorrencialmente fixado nessa altura. Portanto, é quando, da abertura de um concurso, a entidade adjudicante escolhe qual é a plataforma que vai utilizar e o somatório dos custos entre serviços avançados e o custo da adjudicação é o custo final para a entidade adjudicante. E, portanto, as micro, pequenas e médias empresas não têm de indiretamente suportar o custo da contratação, ou se o suportam em parte, suportam muito menos do que aquilo que suportavam até aqui. E todas as entidades, pelo menos não nos pareceu que existisse nenhuma entidade que fosse fundamentalmente contra este princípio de que se alarga a concorrência e, portanto, na prática, se poupa dinheiro às entidades adjudicantes por esse alargar de concorrência. O tema voltar a sublinhar isto, o custo de acesso dos operadores económicos diminui porque o pagamento à cabeça, se quiser, na contratação, o pagamento assumido pelas entidades adjudicantes sobe, mas o somatório de todos os pagamentos diminui. É bom para os operadores económicos que têm acesso a mais negócio, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, é bom para as entidades adjudicantes porque aumenta a concorrência e reduz o custo do concurso que foi aberto. E é assim que nós olhamos para a equação. Tendencialmente, eu falo sempre como regra geral, isto é, na esmagadora maioria dos casos isto acontecerá, nunca nada é uma realidade absoluta, mas é esta aproximação que todas as entidades que participaram no grupo de trabalho tiveram, todas as entidades que entenderam pronunciar-se na consulta pública também suportaram esta ideia e não parece haver aqui ninguém a contrariar esta aproximação de princípio. As outras matérias que o Sr. Deputado referiu, a questão do lento versus o rápido nos serviços básicos e avançados, ou até a exclusão de candidaturas, a preocupação que o Tribunal de Contas referiu, da exclusão de candidaturas por erro técnico, é por isso que nós precisamos de contraordenações e de uma entidade com forte poder de regulação. Nós não podemos, e aí estamos de acordo, de criar o risco ou de neste momento, estar num vazio, entre aspas, sobre quem é que regula as plataformas eletrónicas, o seu funcionamento, o seu acesso a regras relativas à capacidade técnica das mesmas, à velocidade de acessos entre os serviços gratuitos e os serviços avançados. Nada disso está neste momento clarificado do ponto de vista de quadro regulatório. E o objetivo é que as matérias que estão a ser identificadas pelas entidades ouvidas possam ter um repositório de queixas claro, que é o regulador, e que o regulador possa atuar com contraordenações, com o regime contraordenacional, que dê resposta adequada. Sobre, e julgo que é a última questão, as normas e procedimentos de segurança, eu deixarei para as entidades que estiveram no grupo de trabalho a resposta final relativamente ao de acordo com a norma ou baseado na norma. Suscita-me uma dúvida ou uma preocupação. Se a norma esgotar todos os procedimentos e normas de segurança, não há razão para ser baseado. Mas eu admito que possa não esgotar. E, portanto, o baseado na norma quer dizer, seguindo o espírito, o princípio e a prescrição da norma, mas pode não se esgotar as normas e procedimentos de segurança apenas à ISO 27001. E, portanto, deixo apenas isto para reflexão. Do que sei da discussão em detalhe que houve no grupo de trabalho, este aspecto ficou assim porque as matérias relacionadas com a segurança não se esgotavam na norma, mas se houver uma opinião contrária daqueles que têm, do ponto de vista técnico, o conhecimento mais detalhado, da nossa parte não haverá, obviamente, oposição para restringir mais a interpretação relativamente a esse aspecto. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos passar também a pedido da senhora deputada ao Bloco de Esquerda. Há acordo. É fácil gerar consenso entre bancadas sobre as questões, sobre aquilo que é o exercício dos direitos parlamentares. Nunca houve nenhuma dificuldade nesta comissão ao longo destes 4 anos. Senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, acho que a maior parte das questões já foram levantadas. Há aqui uma ou outro pormenores que importava clarificar. Em primeiro lugar, questões mais práticas. Há uma questão que foi levantada quando ouvimos as empresas e a Associação das Empresas Interessadas das Plataformas Eletrónicas, que diz respeito às queixas e a avaliação que os fornecedores fazem do modelo que está atualmente em vigor. Terá dito o Governo e o Sr. Secretário de Estado que havia um conjunto de queixas à forma como estas plataformas estavam a funcionar. A Autoridade da Concorrência diz que apenas recebeu uma denúncia desde a publicação do despacho 10563 de 2014 e, portanto, queríamos perceber se essas queixas existem ou não e qual é a avaliação que, por exemplo, as associações representativas das pequenas e médias empresas fazem do regime em vigor. Para agora tentarmos perceber se estamos a resolver um problema que existe ou se estamos a resolver um problema que não existe e que não existem essas queixas por parte dos fornecedores. A própria publicação do despacho levanta-nos dúvidas, uma vez que o despacho não tem quadro legal para se inserir enquanto esta lei não for aprovada. Isso é o que a própria autoridade da concorrência diz. Diz também que não deu um contributo para a preparação desta proposta de lei. E gostávamos de saber porque é que não deu um contributo para a preparação desta proposta de lei. Também baseando no contributo da autoridade da concorrência, dizem que a partir do momento em que o setor funciona em rede, tem de ter um enquadramento regulatório, ou deveria ter um enquadramento regulatório e uma autoridade reguladora. E, portanto, perceber se o Governo está a pensar este enquadramento regulatório, em que ponto está isto e como é que se responde a esta necessidade que a Autoridade da Concorrência coloca, assim como as referências que fazem à necessidade de ter contributos de reguladores com experiência em mercados com problemas semelhantes, nomeadamente a Anacom e o Banco de Portugal, quanto ao sistema de pagamentos em vigor. São estes os conselhos ou os contributos da Autoridade da Concorrência para a análise desta lei. Uma outra questão que nós ainda não conseguimos compreender é que parece haver, de facto, uma opinião diferente quanto ao impacto do aumento destes custos e do aumento desta regulamentação e das sanções que o próprio setor considera desadequadas para o serviço que desempenham, ou muito pesadas para o serviço que desempenham, quais são os impactos disto na concorrência do mercado? E o Sr. Secretário de Estado falou em estudos existentes sobre estes impactos, pode ser podemos ter estado desatentos, não parece que tenhamos recebido esses estudos, a não ser que eles tenham sido enviados e por algum motivo não tenham chegado aqui, ou desatenção minha, e penalizo-me antecipadamente por isso, mas não parece que existam esses estudos, a não ser, e o que nos chegou, é o estudo da própria Associação para a Contratação Pública Eletrónica, que nos defende que o aumento dos custos terá um impacto na redução de plataformas e das condições de concorrência entre as várias plataformas, contrariando também o argumento do aumento dos fornecedores que concorrem a estes concursos, uma vez que a maior parte da contratação que é feita é via ajuste direto e no ajuste direto não há necessidade de registro e, portanto, a medida não abrange tantos fornecedores, porque 90% dos contratos são feitos por ajuste direto e não por concurso, mudando um bocadinho a lógica que estava por trás desta... Sr. Presidente, estou a vê-la... Ah, muito bem. E isto para nós não é claro, ou seja, nós não temos nenhum estudo, a não ser este da contratação pública eletrónica, presumo que o Sr. Secretário de Estado também tenha, que nos diga que isto vai aumentar a concorrência. Pelo contrário, aquilo que nos dizem é a consequência deste tipo de regulamentações sobre o setor é tornar inviável para uma parte das empresas operar no mercado, deixando apenas algumas capazes de cumprir com todas os condicionalismos e as exigências, ou o funcionamento em cartel, que leva ao aumento do preço por outra via, que é a cartelização para sobrevivência. E nós não temos dados, nem a Autoridade da Concorrência nos diz isso, porque não foi chamada a dar parecer antecipadamente, nem temos um estudo que nos prove que isto não é viável. E eu devo lhe dizer que os argumentos não são assim tão irracionais, têm sentido. E por isso gostaríamos de saber quais são os estudos e quais são os números e os pareceres técnicos que nos garantem que vai haver um aumento da concorrência e não uma diminuição da concorrência, com consequências até para quem contrata, porque também não queremos que a consequência desta proposta de lei seja o aumento dos preços para as entidades que contratam estas plataformas, ou seja, o Estado. Não há nenhum interesse que o resultado seja a cartelização com o aumento de preços e uma pior situação para o Estado. São estas, em geral, as questões que temos para colocar, dizendo que a nossa opção, obviamente, seria a manutenção das opções de contratação pública eletrónica no setor do Estado. Faz pouco sentido que isto seja adjudicado a outras empresas. A concorrência neste setor parece-me que não é o principal motivo que o devia dirigir, mas acho que, pelo menos, queríamos ter respostas muito concretas às questões concretas que foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Nós, de facto, na avaliação que foi feita dentro do Grupo de Trabalho e na discussão havida dentro do Governo, tivemos a ocasião, no Grupo de Trabalho, de nomear o conjunto de entidades que são conhecidas. Demos liberdade a essas entidades, estava previsto no despacho, e este dar liberdade não é conceder coisa nenhuma, eles tinham obviamente a liberdade de ouvir, consultar as entidades que entendessem. Eu de facto percebi-me quando a audição aqui da Autoridade da Concorrência, que a Autoridade da Concorrência não tinha sido ouvida, mas podia, em querendo, a Autoridade ter-se pronunciado na consulta pública. Isto é, se houvesse questões estruturais de fundo, que não parece existir do parecer que eu tive ocasião de ler, questões de fundo, há questões de pormenor que podem e devem ser melhoradas, mas não parece haver uma divergência de fundo. Aliás, o parecer é globalmente apoiante deste diploma. Portanto, a Autoridade da Concorrência podia, em querendo, ter-se pronunciado na consulta pública, que foi desencadeada e foi aberta durante 20 dias. Já tiveram aqui as entidades que compuseram o Grupo de Trabalho, elas certamente melhor do que eu, porque nós não demos nenhuma orientação no sentido de ser ouvida ou não ouvida esta ou aquela entidade, ouviram as entidades que entenderam e, portanto, julgo que o parecer da Autoridade da Concorrência de alguma forma corrobora as soluções jurídicas que estão aqui encontradas. Relativamente a um aspecto específico da Autoridade da Concorrência, que é o enquadramento regulatório e entidade reguladora, nós estamos absolutamente de acordo com essa necessidade, tanto que estamos a procurar clarificar neste diploma o regime sobre a entidade reguladora e os seus poderes de regulação, através da lei orgânica da mesma, por forma a termos a clarificação que leva, por exemplo, à existência de queixas a que a senhora deputada também aludiu, do despacho do CGER 2014, em que há entidades que alegam a sua ilegalidade por ele não ter especificamente esse, o poder de regular a matéria objeto de despacho. É um formalismo, mas que é um formalismo importante clarificar aqui, nesta lei. E, portanto, estamos a fazê-lo, tendo sido detectada esta desconformidade. Relativamente às queixas que o despacho teve para a Autoridade da Concorrência, estou a saber pela senhora deputada que foi uma queixa apenas à Autoridade da Concorrência, mas de facto ao SEGER e às entidades contratantes chegaram muitas centenas. Eu, de memória do debate que tive com as entidades, nomeadamente com os elementos do grupo de trabalho, julgo ter retido um número de várias centenas, à volta de 500 queixas, mas não queria deixar este número cristalizado, são algumas centenas de queixas, isso certamente, pelo facto daquele despacho não estar a ser cumprido e, portanto, os selos temporais, que era a matéria que em específico estava a ser tratada naquele despacho, os selos temporais não terem reduzido no valor de acordo com o despacho do SEGER. Depois, a senhora deputada centra-se num estudo da Associação para a Contratação Pública Eletrónica, que eu de facto conheço. Foi a única entidade privada com a qual eu tive a ocasião de reunir, na sequência de uma solicitação que foi feita, portanto apenas reuni com a Associação, que me deu conta do conjunto de preocupações que tinha e que eu genericamente passo a descrever como é que nós tratámos. Em primeiro lugar, não atribuo, e já lhes disse isto, não atribuo, confesso, grande credibilidade ao valor do impacto e explico-lhe porquê. Mais de metade do impacto é contencioso. Do 1.400.000 euros, 1.500.000 euros que eles esperam de impacto, 700 e alguma coisa mil é contencioso. E, portanto, dizer que uma determinada regulamentação vai ter um peso de contencioso astronómico, não vejo porquê, se o objetivo do diploma é clarificar competências relativas a essa matéria. Portanto, julgo que estimar custo de contencioso como um impacto desta alteração legal não é um impacto económico, certamente, que nós devamos, ou sobre o qual eu me tenha debruçado em detalhe, porque simplesmente acredito que é uma visão demasiado tendenciosa de uma determinada realidade. Preferi, por isso, centrar-me mais no diagnóstico que foi feito pelas entidades adjudicantes, as entidades públicas. E com essas sim debati longamente esta matéria, quer com o INSI, quer com a ESPAP. Tivemos, aliás, variadas reuniões com eles sobre esta matéria. E o que nos levou a fazer também algumas evoluções de pensamento tinha a ver com o impacto que a interoperabilidade e as regras de interoperabilidade teriam neste diploma. Havia dentro do grupo de trabalho várias visões. Uma visão mais purista da interoperabilidade, que dizia que todas as plataformas tinham de interoperar com todas. Eu não acho de todo que fosse uma matéria impossível de conseguir. Aliás, tipicamente, as entidades aludem a grandes dificuldades técnicas para problemas que estão resolvidos em muitíssimos setores. Mal era que houvesse um problema de interoperabilidade na navegação aérea ou nos pagamentos por cartão multibanco ou em tecnologias dessa natureza. Não me parece que esta tecnologia seja mais rocket science do que qualquer uma dessas matérias que lidam com segurança de pessoas e bens de uma forma muito mais objetiva. Mas admiti de princípio que podiam ter um ponto quanto ao momento em que essa interoperabilidade era obrigatória. E, portanto, nós optámos por uma solução jurídica que me parece equilibrada do ponto de vista de custo, que é a existência de uma espécie de câmara de compensação, ou um broker de interoperabilidade, e que é a ESPAP. Ou seja, todas as plataformas têm de ser interoperáveis com a ESPAP, que depois fica responsável pela compatibilização técnica dos dados das diversas plataformas. Isto permite, por um lado, um acesso maior por parte dos operadores económicos, por outro lado, até a possibilidade de haver operadores económicos internacionais a concorrer a concursos para benefício das entidades adjudicantes. Terceiro, que as próprias plataformas portuguesas possam expandir o seu negócio para lá do universo português. Julgo desse ponto de vista que nós acautelamos suficientemente os diversos interesses em presença, porque o último objetivo que nós queremos é, de facto, induzir práticas de cartelização ou de redução de concorrência na disponibilização de serviços de plataforma, que fique completamente claro, estamos absolutamente abertos e disponíveis a melhorias no diploma que possam evitar, de forma ainda mais clara, esse tipo de movimentos, mas, de facto, os dados que temos parecem fazer-nos acreditar, ou fazem-nos acreditar, e parecem apontar no sentido de que esses riscos estão suficientemente afastados. Relativamente ao impacto em termos de custos, há de facto um conjunto de documentos técnicos e uma análise efetuada, quer no sentido de olhar para o histórico, que eu já o referi, por cada 100 unidades monetárias, 30 eram pagas pelas entidades adjudicantes, 70 pelos operadores económicos, problema de concorrência óbvio, ajusante do concurso, e que nós queremos reequilibrar. Queremos que a entidade adjudicante beneficie da concorrência e, portanto, não pague mais no global entre o custo da contratação da plataforma e a adjudicação do concurso, mas não queremos o desequilíbrio que existe nesta altura e, portanto, as estimativas apontam para que haja uma redução do custo das entidades adjudicantes por maior concorrência e do ponto de vista de impacto em termos de estudo efetuado pela ESPAP e pelo INSEE, que a interoperabilidade obrigará, é estimado num custo de adaptação do sistema de um intervalo entre 100 e 200 mil euros e, portanto, que nós estamos a utilizar o valor médio deste intervalo em 150 mil euros, de adaptação às plataformas, 150 mil euros, que é um custo uma vez. Não são 150 mil euros repetidos todos os anos. É o custo de adaptação às regras de interoperabilidade, que me parece ser um custo que nunca permitirá com que uma plataforma, um determinado fornecedor de serviços, possa dizer que esse custo é incomportável e que, dessa forma, deixará de operar no mercado. Mas também gostava, e para terminar esta minha intervenção, gostava de dizer o seguinte. Esta proposta de lei é a continuação de um caminho. O regulador vai ter obrigação, tem obrigação, e o Parlamento deve também monitorizar a aplicação desta lei, porque nós não dizemos nem que é perfeita, porque manifestamos imediatamente abertura para melhorias, nem que os efeitos que nós estimamos são 100% seguros que vão acontecer. E, portanto, essa monitorização é fundamental para garantirmos que os objetivos políticos também se traduzem na prática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao PS. Senhor Deputado José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e de dizer, a nossa congratulação pelo facto de ter sido possível adotar esta metodologia, porque ela se comprovou, como ela era de antecipar, positiva e até, em certo sentido, supriu o facto de determinadas entidades não terem tido ocasião de intervir ou não terem intervindo de modo próprio no processo de consulta pública que permitiu mudar a proposta entre o início e a apresentação na Assembleia, em alguns pontos. Nós não estamos a discutir aqui, note-se, a questão dos contratos públicos em si mesmos, nem a alteração do seu regime, que terá debate próprio na primeira comissão, da qual, aliás, foi destacado para este debate. E, aliás, também não estamos a analisar a questão dos números, isto é, de como é que tem evoluído a contratação pública nestes anos, devo dizer que, feitas as contas aqui com o Sr. Deputado Paulo Campos, nós passamos de uma situação em que os concursos eram 65% em 2010 para 42%, no último dado de outubro de 2014, e em que os ajustes diretos, que eram 35% dos montantes gastos pelo Estado, hoje são, no último dado disponível, mais de 50%. Essa tendência não é positiva e deve ser contrariada. Mas não é esse o nosso tema hoje aqui. Estamos de acordo com a definição dos objetivos políticos que ficaram sintetizados, mas o nosso objetivo aqui, na fase da especialidade, é mesmo discutir soluções técnicas. Ou seja, não vamos repetir o debate no plenário, criar uma entidade com poderes de regulação inequívocos, substituindo o CEGER, que era uma entidade que suportou a função, como aqui vemos, mas não é mais adequada, diminuir os custos de contexto, garantir uma interoperabilidade entre plataformas, criar sanções para eventuais violações ou situações de violação, são objetivos relevantes. Nós acrescentámos e continuamos a acrescentar um outro, como aliás se evidenciou nesta discussão feita até agora. O Governo confessa, e é notório da leitura da proposta, que quer mudar, quer um novo modelo de negócio. Propõe-se um novo modelo de negócio
E esse modelo, evidentemente, tem que ser sustentável, ou então teríamos plataformas a falir e a concorrência a diminuir por força disso. Julgo que foi mau não ter havido, e aliás esta conversa comprova isso, alguma coisa que formalmente o INSEE pudesse chamar estudo. A nota que nos deu e que fundamentou em parte a intervenção do Sr. Secretário de Estado no plenário e agora, é, qualificou o Presidente do INSEE, uma nota técnica de poucas páginas, de cerca de 13 páginas, não é um estudo. E eu julgo que esse estudo não pode ser feito com os dados que nós temos neste momento. Porque, repare, o Sr. Secretário de Estado sublinhou a adaptação do sistema custa 150 mil euros, que é investimento, one time, etc. Não, mas tudo depende dos níveis de serviço exigíveis e daquilo que nós consideremos, que o legislador venha a considerar, serviço base, básico e serviço avançado. Num cenário, os números serão uns, noutro cenário serão outros. Penso, por exemplo, no papel dos call centers. Se um call center está aberto das 9 às 5 é uma coisa, se está aberto 24 horas por dia, incluindo os dias de semana, é outra, por uma questão de massa salarial e de recursos necessários para fazer operar o sistema. Se o nível de informação é classe A, B, C, ou se tem aconselhamento, são coisas diferentes e têm custos diferentes. Portanto, nós, para termos uma fórmula séria e manejável, portanto, usável, computável, diria eu, para formularmos uma escala de custos, temos que ter as variáveis preenchidas. Neste momento não temos formulado, porque há ideias, digamos, esta lei tem uma componente de lei mental também, ou seja, há várias coisas que estão na mente de quem a fez, mas que não estão projetadas no articulado, estão pensadas para vir a estar em portarias. E, portanto, nós não temos esses dados, e o Sr. Secretário de Estado não os acrescentou, porque, repare, ao dizer que coisas como o impacto do novo quadro legal será tendencialmente o aumento da concorrência, eu diria, ou qualquer um diria, se tivesse que fazer as contas, depende. Num cenário será, noutro cenário será o contrário. E por isso é que a Autoridade da Concorrência, por exemplo, aqui se recusou a formular um juízo perentório sobre o impacto, precisamente porque não tem essas variáveis. Dividindo em dois blocos as questões que, a esta hora, nesta fase do processo, se suscitam, estão em aberto. Primeiro, as questões fáceis. Fácil é prever o acesso da ADC aos dados sobre preços apresentados para detectar práticas anticoncorrenciais. É uma reivindicação ou uma ideia positiva que a ADC aqui colocou. É fácil fazer uma norma desse sentido, estamos disponíveis para que se faça essa norma. Outra é, evidentemente, tudo que respeita ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas formulou um conjunto de notas muito sucintas, de modo próprio, que nós temos que ter em consideração e, portanto, vazar algumas dessas conclusões. É fácil, o que não é fácil é o procurement necessário para o Tribunal de Contas se apetrechar para depois poder beneficiar da sucção de dados em contacto com as plataformas ou em contacto com o portal base, etc. Mas essa questão, obviamente, pode ficar para depois. Fácil também é colocar em portaria e não em lei as especificações técnicas de certos estándares a usar. E aqui somos nós que dizemos que deve ir para portaria por uma razão simples, é que não se pode ter um artigo como o artigo 34, julgo eu, onde num número se permita a um membro do Governo, por despacho, por portaria, alterar uma lei. Não pode ser, o Tribunal de Contas chama a atenção para isso, seria inconstitucional, mas é fácil fazer uma cirurgia, basta despejar os estándares em concreto para uma portaria, e essa obviamente pode ser alterada por quem a fez, e isso resolverá o problema. Como? Sim, exatamente. É a metodologia correta. Aliás, foi o professor Tribolet que, com medo do vazio, ele está ansioso para que não haja vazios e para que não fiquem pendurados conceitos à espera de portaria. Ah, uma norma transitória, fiquei deliciado. Porque normalmente acontece o contrário, não somos nós juristas a colocar problemas e os engenheiros informáticos normalmente dão-nos soluções que nós revestimos de uma camada normativa. Neste caso, ele deu-nos até a solução. É uma norma transitória, na qual estão os standards, que é substituída, caduca, quando entra em vigor a nova. Ótimo, perfilharíamos essa criatura facilmente. Terceiro, normas que fixem metodologia para caminhar até à interoperabilidade das plataformas, entenda-se, porque há outras interoperabilidades ali em... Ou seja, tem que ser por fases, o professor Tribolet concordou com esse aspecto e o Gabinete de Segurança, fixadas pela entidade própria, que é o Gabinete Natural, neste caso o GNS, sinalizadas, e temos até uma dica que resulta do artigo 22 da diretiva, que é aquela que obriga a fazer essa entidade a ter em conta, a fazer testes, naturalmente, a certificá-los, e depois a avançar de maneira segura com testes que são credibilizadores da possibilidade técnica dessa fase da interoperabilidade, o que obriga a densificar o que é isso da interoperabilidade. Se abrange todo tipo de fecheiros, designamentos comprimidos, se não, em que condições, etc. Essa matéria não deve constar da lei, mas pode definir uma metodologia. Questões mais difíceis de resolver. Uma delas, e tal, uma das mais que exigem decisão, é uma questão, pura e simplesmente, de optar, é a distinção, para haver um modelo sustentável e definido claramente.
Deputado, nesta ronda.
Sim, Sr. Presidente, estou a concluir. A distinção entre o que são serviços de base gratuitos e serviços avançados pagos. E só há uma solução, Sr. Secretário de Estado, é a lista. Listar quais são os serviços de base e listar quais são os serviços avançados. E nos serviços avançados, não deixar coisas em aberto. Nós encontramos aqui entidades que encontravam dois significados para a expressão acesso, três acessos gratuitos. O que é que significava três acessos gratuitos? Era três procedimentos concursais gratuitos ou três computadores credenciados para intervir num procedimento concursal? É a minha leitura, por exemplo, mas não deve haver duas. O Parlamento deve ser inequívoco nessa matéria. Mas, portanto, fazer as listas, clarificar, fazer essa divisória entre o que está de um lado e o que está do outro. E aí é possível fazer contas de maneira objetiva e, aliás, fiscalizada. Isto é, fica sujeito a todas as formas de controle e de transparência. Era isto, Sr. Presidente. São tarefas possíveis. Há o 64, certo. Em relação ao artigo 64, por sugestão do Tribunal de Contas, alerta-se que a possibilidade das entidades adjudicantes aditarem especificações, condições, requisitos àqueles que resultam da lei, pode levar a situações indesejáveis, designadamente a concursos feitos à medida em função de uma determinada especificação, que mais não tem, mais ninguém tem no mercado, etc, etc. Acho que nós achamos, e sensibilizou-nos a todos, que julgo que a todos, que este tipo de coisa possa ser aditado pelas entidades adjudicantes. Portanto, esse artigo também precisa de um retoque. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também ao Sr. Deputado José Magalhães, que é bem conhecido pela sua literacia digital, onde eu não procurarei competir em termos de conhecimentos.
É preciso, basta convergir.
Em termos de conhecimentos, faria apenas as seguintes observações. Em primeiro lugar, de facto, os méritos das notas técnicas não se medem à página. Por ter 13 páginas ou outro número qualquer, não é por ela ser boa ou ser má. O que releva aqui, em termos de conceito, porque julgo que também os números estão, do ponto de vista de modelo de negócio, à vista de todos, é se nós temos ou não um modelo que seja de tratamento igual, só me vem à memória a expressão em inglês, mas de level playing field, ou seja, igualdade de tratamento para todos, relativamente ao custeio da contratação pública eletrónica. Isto é, a partir do momento em que nós temos um custo para a entidade adjudicante pequeno, mas depois uma série de outras coisas. Têm regras que hoje estão desajustadas ao mercado. E, uma vez mais, os selos temporais são o exemplo mais óbvio em que a DSMS tem um custo absurdamente superior ao custo normal de mercado, em que a validade desses selos temporais é também absurdamente pequena face à possibilidade de utilização de alguns operadores económicos, e o facto de aqueles selos temporais só poderem ser utilizados naquela plataforma, daquele fornecedor de plataforma, em vez de se utilizarem mais universalmente, tudo isto são práticas que induzem comportamentos, ou se quiser, uma redução significativa da concorrência. E o que este diploma pretende pugnar é um modelo em que cada ato, cada função, cada valência de serviço da plataforma tem um determinado custo que é transparente e que não há custos induzidos ou transferidos para o concurso, dizendo que as entidades adjudicantes pouparam muito num determinado número, mas que depois na prática se reflete numa realidade completamente diferente. Este é o objetivo de gênese de base do diploma. A clarificação relativamente a serviços base avançado, este tema dos três procedimentos gratuitos, o que é que isto quer dizer, certamente que isso dá campo para que, neste último ponto, os juristas possam pronunciar e a melhoria da redação será totalmente acolhida por nós, bem como estas clarificações. Estou, por isso, genericamente de acordo com a intervenção que fez e disponibilizo da parte do Governo total abertura para clarificarmos estes conceitos, nomeadamente o tipo de serviços de que estamos a falar e também a clarificação de linguagem, bem como a observação do Tribunal de Contas relativamente a essas especificações. Sempre ouvimos reclamações de entidades que dizem que aquela especificação técnica no concurso de comunicações tem um objetivo de determinada coisa. Queremos acabar com essas práticas ou minimizá-las na medida do possível. Portanto, da nossa parte, total disponibilidade para essa melhoria, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar ao PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, o debate na especialidade foi bastante esclarecedor. Nós tivemos a oportunidade de ouvir um conjunto de entidades que, de facto, nos permitiram ter hoje uma noção muito diferente, mais sustentada daquilo e mais, diria até, naturalmente, mais definitiva daquilo que era o nosso conhecimento quando a proposta da lei foi apresentada. E, de facto, foi esclarecedor ao ponto de nós, enfim, podemos dizer que o projeto diploma que o Governo submeteu ao Parlamento foi desde logo participado. Se foi totalmente participado, enfim, foi suficientemente participado e transparente. Podemos também concluir que o modelo, e isto é importante porque isto foi referido em diversas intervenções, o modelo macro que está escolhido, que é o mesmo, é a continuação do mesmo modelo macro, mas é importante dizer que é um modelo ajustado mesmo para aqueles que antes e no passado dele discordaram. É interessante verificar que nestas audições algumas das entidades disseram: nós no passado até discordámos, este não era o melhor modelo, mas hoje estamos convencidos que é o melhor modelo. E, portanto, daí também, naturalmente, devemos registar o facto de nesta proposta de lei, se manter um modelo que, afinal, outros duvidaram no passado, mas que estava acertado. Também daí, também ficou o registro, foi um bom modelo escolhido no passado, é evidente. É um modelo que promove a acessibilidade às soluções eletrónicas por parte das PME, é um modelo que vai de encontro àquilo que são as orientações europeias em matéria de mercado único, portanto, é um modelo ajustado, o modelo não está em causa, nem está o modelo, nem estão os princípios. Nem está o modelo, nem estão os princípios. Desde logo, o princípio da liberdade de escolha ou da liberdade de acesso está plasmado, eu penso que também não merece qualquer contestação. O princípio da articulação com os sistemas do Tribunal de Contas está garantido, também julgo que não merece contestação. O princípio da uniformização dos serviços de base a disponibilizar obrigatoriamente aos utilizadores também está assegurado e bem assegurado do nosso ponto de vista. O princípio da necessidade de uma, e aqui foi referido na intervenção inicial pela Sociedade de Estado, o princípio da necessidade de uma supervisão de um regulador com poderes reforçados, que era algo que, enfim, não estava muito bem conseguido no anterior modelo, e ele hoje está assegurado, e também tem esta particularidade, é que a reconfiguração do modelo que aqui preconizamos nesta proposta tem o acolhimento por parte das entidades que o vão exercer, nomeadamente o Gabinete Nacional de Segurança e o INPIC, neste caso, o futuro INPIC, neste momento é o INSI, e tem esta particularidade que é o próprio CGER entender. E eu que agora que fica de fora, acha que fica bem de fora e que os poderes da forma como estão distribuídos pelas outras entidades é que está correto. Portanto, também é algo que devemos aqui resistir. Quanto ao princípio da gratuitidade, que é aquele que naturalmente tem levantado algumas questões, o princípio da gratuidade de acesso às plataformas eletrónicas, também é importante dizer que este não é um princípio novo. Ele não é um princípio novo. O princípio do acesso gratuito
em determinados, de forma balizada, naturalmente, já existia. Já estava previsto. A questão é que não era cumprido. E daí a razão de ser ter resultado um conjunto de queixas e de reclamações várias dos operadores, dos agentes económicos e até das entidades adjudicantes. O que é que esta lei vem fazer, ou esta proposta de lei? Bem, de facto, reforçar, clarificar onde tem que clarificar e reforçar esse princípio da gratuidade com que todos concordamos. Com que todos concordamos. Quanto ao princípio da disponibilidade, isto é, disponibilização, utilização de contratação de plataformas de eletrónicas de apoio à contratação pública, também aqui eu penso que se pode concluir que, embora este princípio da disponibilidade possa ter impactos no modelo de negócio, e nós temos que assumi-lo com clareza, que este princípio, da forma como ele está plasmado, ele possa ter impactos no modelo de negócio dos operadores atualmente existentes, a verdade é que nós temos é que concordar com o princípio conforme ele está estabelecido, embora admitamos que ele possa ter impactos. Mas aqui funciona um pouco também aquilo que são as regras do mercado. E isto leva-nos à grande discussão que temos travado ao longo das últimas duas semanas, que é a questão da concorrência, a questão do monopólio. E a conclusão, que não diria absoluta, mas a conclusão mais consensual é que, de facto, a interoperabilidade entre plataformas é, não diria a única, mas é seguramente a melhor forma de potenciar a concorrência e de combater o monopólio. É exatamente esta interoperabilidade. Isso está de certo. E todas as entidades ouvidas o disseram e o confirmaram. Diríamos assim, não é bem assim. É. A autoridade da concorrência, em tese e em teoria, disse exatamente isto. Mas não assumiu a confirmação deste pensamento, nem desta sua conclusão, invocando não dispor de dados e elementos suficientes para tal. Nem para isso, nem para o contrário. Mas admitiu aqui, em sede de plenário, em plenário de comissão, que a concorrência em tese estaria assegurada e seria potenciada. Portanto, o debate na especialidade foi bastante esclarecedor, naturalmente que suscitam sempre algumas dúvidas, e ficam algumas dúvidas. Elas já foram colocadas pelos senhores deputados que me antecederam, que já as colocaram quase todas. Eu acrescentaria duas delas, uma até porque já foi colocada, mas acabou por não ser respondida com o detalhe. E eu aproveito para as colocar essas duas perguntas que não têm o mesmo detalhe. E quais são? É de que, e socorrendo-me do parecer do Tribunal de Contas, é de que a proposta de lei consagra exigências formais no âmbito dos procedimentos de contratação pública que, de acordo com o Tribunal de Contas, se afiguram excessivos e que podem provocar um aumento de casos de exclusão formal de candidaturas. E a acontecer, naturalmente, que o princípio SA da concorrência que nós aqui queremos potenciar seria naturalmente posto em causa. Eu pedia-lhe um comentário ao Sr. Secretário de Estado mais pormenorizado sobre esta afirmação do Tribunal de Contas. E aproveito também o relacionamento do Tribunal de Contas, em que o Tribunal de Contas invoca uma eventual inconstitucionalidade que plasmada no artigo 34, número 5 da proposta de lei, quando possibilita a alteração da lei por mera portaria. Eu deixaria de ficar estas duas questões, ou estes dois comentários, estas duas afirmações de parte do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Eu iria diretamente aos dois temas, comentá-los-ia genericamente, não sei antes dizer que acompanho totalmente a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quer no diagnóstico, na resenha histórica e na projeção do futuro que fez. A questão da exclusão formal de candidaturas por excesso de prescrição, tal como está previsto na proposta de lei, é uma matéria que tem, obviamente, de nos fazer pensar se podemos aligeirar ou não algumas das normas, dos requisitos que estão consagrados na lei. O espírito do grupo de trabalho foi o de poder, na medida do possível, ser tão exaustivo quanto conseguissem na previsão e na retirada de certos graus de liberdade, que, na opinião deles, poderiam tornar menos conseguido o objetivo geral da lei. Mas se como está escrito. É esse o entendimento do Tribunal de Contas e for esse o entendimento da Comissão no resultado do debate na especialidade, nós não temos nenhum problema em aligerar as matérias que puderem ser mais controversas, de forma a evitar o risco de exclusão formal de candidaturas. Nós queremos em mais candidaturas, não em menos, portanto não temos nenhum problema relativamente a isso. Quanto à questão da eventual inconstitucionalidade, eu considero-me pouco habilitado a poder comentá-la, não sou jurista, como de vez em quando fica claro, o que significa que, na prática, eu direi que aqui a prudência deve imperar. E se for também a opinião da Comissão que devemos retirar essa possibilidade, da parte do Governo não haverá nenhum problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora passar, para concluirmos esta ronda e provavelmente a audição, ao Sr. Deputado Rui Barreto, pelo CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e os deputados aqui presentes na COFAP. Devo dizer, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, que esta proposta de lei, aliás, como referiu o Sr. Presidente na entrevista inicial, suscitou interesse e suscitou a vontade de os deputados ouvirem um conjunto de entidades, o que levou a que o debate tivesse sido mais aprofundado e, dessa forma, os deputados pudessem também ficar mais conscientes daquilo que tinha sido o balanço da legislação que introduziu a contratação eletrónica em 2008 e daquilo também que se pretende com este upgrade, não é? Esta atualização à lei que se pretende fazer agora. Eu diria que esta opção em 2008, que foi uma opção, é bom dizer, pioneira pelo governo português de introduzir um conjunto de plataformas eletrónicas na contratação pública, foi um sucesso, tendo sido elogiada não só cá, mas também externamente. E, portanto, que, feito este balanço, aquilo que poderia ser considerado um dos aspectos mais perigosos que tem a ver com a questão da segurança, curiosamente não foram aqueles que foram os mais relevados. Enfim, feito o balanço, as questões e as reclamações não têm tanto a ver com essa matéria, mas sim na relação comercial ou na relação entre as entidades adjudicantes e os operadores, maiormente na questão que tem a ver com a cobrança de serviços, o apoio técnico e não naquilo que há garantia de integridade e de questões de segurança, que é um aspecto, feito o balanço, que deve ser realçado. Uma segunda questão, que é uma questão de opção política, o facto de o Governo ter decidido por uma opção de ter optado por plataformas privadas e, portanto, não uma única plataforma, que até suscitou, podia suscitar um debate mais alargado e até que o Sr. Deputado Jorge Paulo não referiu, mas disse-o aqui o diretor do CGR, que no início a opção até não merecia a sua concordância, mas que hoje, feito esse balanço, concorda pela opção que foi feita pelas plataformas, pela opção pelas plataformas privadas, o que isso induziu maior competitividade, concorrência e inovação no desenvolvimento das referidas plataformas e que isso permitiu no horizonte, desde a sua entrada até agora, uma redução também de cerca de 50% no valor da contratação pública em Portugal, o que isso deve constituir um ponto positivo. Há aqui questões, como o Sr. Secretário de Estado referiu, que, feito o diagnóstico, merecerão oportunidades de melhoria, não é? Uma questão que referiu tem a ver precisamente com o regime de liberdade de escolha, que beneficia os agentes económicos, que não ficam condicionados, enfim, a terem que apreender todas as plataformas que existem no mercado e, portanto, fazendo uma opção por uma, podem aceder a todos os concursos e isso é manifestamente uma questão positiva. Aquilo que tem merecido, e aqui já foi referido, tem a ver com a questão, tem merecido alguma resistência, como é normal, tem a ver com questões de interoperabilidade, porque são questões que induz maior complexidade, interligação e as diversas plataformas e, portanto, tem gerado aqui alguma incerteza, enfim, alguma dúvida sobre, se o Secretário de Estado já nos disse aqui durante a audição, os custos, mas como é que isso vai fazer, quem é que se portará, em quanto tempo é que as entidades têm para se adaptar, porque também há esta dúvida mediante aquilo que está digamos, na lei e, portanto, pediria ao Sr. Secretário de Estado que desse aqui, digamos, pudesse esclarecer num horizonte temporal que estas questões merecem devido à sua complexidade, para que pudesse tranquilizar, para que este processo pudesse, junto às plataformas, ser feito num horizonte razoável e que, de que forma que estes custos podem ser partilhados ou serão os custos elegíveis a quem caberá para que esta questão possa também ficar esclarecida. A questão também que falou e bem da introdução do regime sancionatório, que é desejável, que era uma lacuna e que é reconhecidamente por todos, responsavelmente a sua introdução, mas que tem suscitado também aqui uma questão, muitas vezes, não nesta lei, mas em outras, de que o valor das coimas seja absolutamente suazor para os prevaricadores, mas que também não constitua uma excessiva penalização para quando, numa infração, muitas vezes o valor da coima ser superior ao valor do contrato e, portanto, que se consiga encontrar aqui também ele um modelo equilibrado que não seja excessivamente ou desproporcionalmente penalizador. Há aqui duas questões que eu te queria deixar. A primeira, o Sr. Deputado, como procedeu, já disse, tem a ver com as demasiadas exigências formais, mas há aqui uma questão que tem a ver com o mercado e com o modelo que se está a pensar. É óbvio que tem reduzido os encargos para as entidades adjudicantes e que as plataformas têm transferido, de certa forma, esses custos para os operadores económicos. Há, com a introdução desta lei, um aumento da gratuitidade. Há uma noção nos operadores de que, de um lado, as exigências formais, as exigências técnicas aumentam, em estruturas, em estrutura de recursos, e de outro, as receitas podem vir a se reduzir. E que isso pode levar a uma concentração, enfim, uma hipotética concentração do mercado. Se o Sr. Secretário de Estado partilha desta opinião, julgo que aqui ficou mais ou menos esclarecido que não, mas ainda persiste, de certa forma, que esta redução de receitas, eventual redução de receitas, por via de uma hipotética gratuitidade e os aumentos dos custos, poderão levar a que alguns operadores tenham das plataformas, algumas empresas das plataformas tenham dificuldades e que isso, em última análise, possa levar a uma concentração do mercado, desvirtuando aquilo que foi os objetivos iniciais e que eu julgo que com esta lei precisamente se quer evitar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo diretamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Rui Barreto, que eu aproveito também para cumprimentar. Julgo que os dois temas que abordou era o tempo de adaptação, de alguma forma as novas regras, nomeadamente o regime de interoperabilidade e a questão do impacto económico. Primeiro aspecto, o tempo. Está neste momento já constituído um grupo de trabalho liderado pela ESPAP, neste caso, que tem todos os outros membros públicos que estiveram no grupo de trabalho anterior de preparação desta proposta de lei, mas que tem, em adição, as plataformas eletrónicas também, exatamente para preparar a portaria, que depois será assinada e que regulará esta matéria, quer quanto ao tempo de adaptação, quer quanto à estimativa e o debate relativamente à estimativa de custos, eu já o disse, a nossa melhor estimativa e aproximação, que aliás são dados que foram facultados ao INSEE pelo professor Triboli, aponta para um valor que nós estimamos em 150 mil euros por estar apenas no meio do intervalo, mas teremos ocasião no âmbito deste grupo de trabalho para fazer essa análise mais detalhada e, portanto, a quando da portaria ela possa ter merecido a pronúncia de todas estas entidades, merecido esse consenso que estamos aqui politicamente a procurar, que depois tecnicamente ele seja também obtido na portaria. Julgo que daí não virá nenhum risco e que esta mensagem e informação é suficientemente tranquilizadora também para as plataformas eletrónicas. Relativamente ao impacto económico, eu julgo que, mais uma vez, se confirmar, como nós esperamos, que o custo da interoperabilidade é um custo residual face ao volume de negócios, acontece uma vez e está estimado dentro deste valor, a discussão que existe é, bom, mas haverá ou não capacidade para no futuro suportar o custo associado ou o custo percepcionado associado ao aumento da gratuitidade em alguns serviços. E aí eu diria duas coisas. Num primeiro momento não há razão para haver um agravamento de custo, o que há sim é a existência de uma regra de maior transparência relativamente ao modelo de custo, ou se quiser, ao modelo de proveito de cada concurso. Ou seja, no momento da contratação paga a entidade adjudicante, todas as outras matérias são pagas pelos operadores económicos, mas num equilíbrio que não prejudica a concorrência. Eu não acho que daqui venha nenhuma diferença substancial relativamente ao volume de negócios e ao equilíbrio económico que existia até aqui. Aliás, o único aspecto que foi referido sem concretização prática do ponto de vista numérico pela Associação da Contratação Pública Eletrónica era, bom, mas nós assim temos mais dificuldade em ter formação interna para fazer desenvolvimentos tecnológicos porque não temos a certeza relativamente ao retorno desses desenvolvimentos tecnológicos. A questão é que nós não podemos, desse ponto de vista, dar qualquer tipo de segurança ou nível mínimo de proveitos e, portanto, não só os desenvolvimentos, mas a própria dinâmica de mercado encarregar-se-á de balizar e encontrar os equilíbrios relativamente a esse ponto específico, que foi o único que foi referido, não propriamente relativamente ao modelo económico atual, porque o que se trata é de mudar as gavetas do proveito e do custo e não propriamente de o anular ou de o passar apenas para um dos lados. Segunda nota, e com isto termino, dizendo o seguinte, que a nossa expectativa também é que nós devemos, ou a nossa vontade, se quiserem a minha vontade, é que nós possamos migrar para um modelo onde tenhamos cada vez mais tipos de contratação dentro da contratação pública eletrónica. Isso há de ser regulado, não sei se nesta legislatura nós teremos tempo, mas pelo menos se não tivermos tempo de regular, deixaremos preparado um trabalho relativamente às alterações que são benéficas, que resultam também do diagnóstico que vem sendo feito do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente a progressividade de que os ajustes diretos possam ser também contratados através, por uma questão de transparência, através da contratação pública eletrónica. Isto, portanto, desse ponto de vista, alargará a base de trabalho das plataformas eletrónicas e ajudará, de alguma forma, se houver distorções que nós não estimamos, em nome da transparência dos procedimentos, ajudará a recompor o modelo económico. Isso será depois objeto de debate no tempo próprio, mas as estimativas mais pessimistas, nós de facto não antevemos nenhum risco substancial de elas se materializarem, à parte que o regulador e todas as entidades, nomeadamente o Parlamento, podem fazer sempre a monitorização da aplicação do diploma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu não noto nenhum pedido de uso de ronda adicional, pelo que agradecemos o contributo dado a este debate, que foi um debate aprofundado, de especialidade, com 10 audições. Se os grupos parlamentares sabem o que nos segue, as regras estão estabelecidas, apresentação de propostas até dia 15, de modo a que possam ser feita a votação de especialidade dia 17, habilitando para uma votação final global dia 19. Estão encerradas esta parte dos trabalhos. 5 minutos de interrupção para passarmos à audição seguinte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.